Sejam muito bem-vindos ao episódio número 42 de Conversas de Relote. Mais uma quinta-feira aqui de Conversas de Relote, a uma jornada do fim do campeonato. Olá, Zé.
Olá, Peu. Olá a todos. Não, continua. Ia só dizer, é agora o final da época e já se aproximou aqueles episódios
que a gente gosta tanto de fazer.
Exato. Engraçados das... Mandar o pessoal para a rua e ver quem é que entra. No fundo não interessa nada, mas é
ainda
bacana.
Ainda não vai ser isso hoje, mas hoje já temos algumas coisas para falar sobre isso. Bom, esta semana é importante dizer, o Porto sagrou-se oficialmente campeão nacional. Ganhou no Estádio da Luz com um gol do Zaidu aos 90 e tal minutos. O Sporting ganhou em Portimão. Falta um jogo para o fim do campeonato. O Sporting pode fazer os mesmos pontos que o ano passado, com mais vitórias, penso eu. Com mais vitórias. Temos notícias desta semana também, de ontem, da chegada oficial de um novo central para o plantel do Sporting, que também vamos conversar aqui. Sobre as modalidades, o fim de semana também não foi muito bom. Porque dou nota, se calhar, disto para começar. O voleibol perdeu a final do playoff do Campeonato Nacional. Foi difícil competir contra o Benfica. A equipa do Benfica é bastante mais forte, venceu por 3-0 o playoff com alguma facilidade. Benfica campeão nacional de voleibol. O basquete não, porque o basquete é uma boa notícia. O primeiro, há outra má notícia, que foi do handball. O handball, podemos dizer que entregou o título ao Futebol Clube do Porto esta semana. Sabíamos e falámos aqui que tínhamos o jogo do título no pavilhão João Rocha no sábado, Sporting Porto. O Sporting ganhando, só precisava de ganhar o que falta do campeonato, que são 4 jogos, penso, para ser campeão, mas não ganhando, aí sim ficava em situação complicada, e mais complicada ficou porque perdeu, não só empatou porque perdeu. O Sporting foi um jogo muito... O Sporting acaba por ser um bocadinho merecido, porque eu não vi o jogo todo do princípio ao fim, porque estava ali a trocar um bocadinho entre o futebol e o handball, mas vi o fim, já vi bastante. Os últimos minutos vi seguidos, e o Sporting de facto não conseguia, quando o Porto não marcava, o Sporting ia ao ataque para reduzir a desvantagem e estava a desperdiçar muito. O Porto não marcava e o Sporting voltava desperdiçava também. E portanto esteve muito tempo, 2 golos atrás. O Sporting, lembrando que começou a vencer, foi para o intervalo a vencer, acho eu. Não sei, já não lembro se chegou a ir para o intervalo a vencer, mas da primeira parte esteve a ganhar praticamente sempre. E depois, de repente, ficou 2 golos atrás e ficou sempre nesta de quando o Porto desperdiçava, o Sporting também desperdiçava. E assim não conseguia reduzir a desvantagem. Lá para o fim conseguimos empatar o jogo e depois arriscámos tudo, porque o empate também não servia de muito. E o Porto marcou nos últimos segundos e ganhou o jogo. Portanto, correu mal também o handball esta semana.
Mas uma coisa gira que aconteceu no handball, a constelação dos jogadores do Porto ao talento generacional que é o Kiko Costa, pá, que fez 17 golos, acho eu.
Eu não percebo muito tanto de bola, mas dá para ver que ele é muito bom.
Sim, eu também não percebo nada, mas pela quantidade de golos que faz e pelo que agita, foi um momento bom e também um reconhecimento do que é o futuro também do handball do Sporting. Não é? Acho que melhorámos da época passada, que era uma das modalidades a melhorar.
Sim, foi um bocadinho
Uma
renovar a equipa.
reestruturação, exatamente. E pronto, agora é continuar a colher os frutos destes miúdos que estão a dar caras no Campeonato Nacional e também já se viu que lá fora também contra o Magdeburgo, não foi? Acho eu. Também
Também
fizemos
deram
uma boa.
cartas.
Sim, também deram cartas.
Sim, o Kiko Costa fez um grande jogo no sábado. Nas outras modalidades, o futsal garantiu o primeiro lugar da fase regular do campeonato, o que significa, não significa muito, significa que joga, em vez de joga com o oitavo classificado nos quartos de final, em vez de jogar com o sétimo. O primeiro joga com o oitavo, o segundo joga com o sétimo, o terceiro com o sexto e o quarto, com o quinto com o quarto. Isso significa também que, na eventualidade de chegar à final, que é o que se espera, no mínimo, porque colocaram aí a fasquia, na eventualidade de chegar à final, se houver quinto jogo, será em casa do Sporting. Essas são as duas vantagens de ser o primeiro classificado na fase regular. Garantido também, ponto positivo do fim de semana das modalidades. Outro ponto positivo foi o basquete, que venceu a taça. A taça teve a sua fase final jogada neste fim de semana. O Sporting chegou à final e venceu o Benfica e ganha a taça. O campeonato nacional, como falámos aqui já, ainda está em aberto. Vai passar para a fase de playoff, assim como o campeonato de hóquei e assim como o campeonato de futsal. Portanto, esses três campeonatos, o Sporting ainda se pode sagrar campeão. No basquete, carimbou a taça, já é bom. O vôlei, oficialmente perdido. O handball, não oficialmente, mas praticamente perdido. Portanto, é isto. O resumo, o ponto da situação das modalidades é este. Não sei se...
Foi um bocadinho... um fim de semana um bocadinho... desmotivante. E... Porque foi um bocadinho... Muitas... Não é desilusões, mas...
Sim, foi o confirmar do título do Porto no futebol, que... Apesar de já se esperar, é sempre aquela coisa, tem sempre a esperança é a última a morrer. Portanto, esse foi o primeiro gol. O segundo gol foi a derrota do handball, que custou muito pela maneira como foi. O vôlei,
o resultado que foi, que também pesa, 3-0, é uma final fácil para o Benfica. Epá, isso é, pesa, um fim de semana que pesa.
Mas seguimos.
É isso, pá, há outras conquistas também.
Há muito para conquistar. Bom, sobre o futebol, nós vamos aqui falar sobre, vamos ter que falar aqui sobre o Sant Just, que foi confirmado ontem como reforço do Sporting, mas já lá vamos. Vamos falar também sobre uma possível saída de Inácio, que está a ser muito falada aí pela imprensa inglesa, também já a imprensa portuguesa a dar eco a essa notícia, e o mundo do Twitter também a dar muito eco a essa notícia, portanto também a falar, porque de alguma forma estão relacionados, não é? São dois defesas centrais, um que chega e um que pode sair. Mas primeiro vou-te perguntar, já dissemos aqui, mas agora que é oficial, vou-te perguntar se o Porto é um justo campeão, se te parece um desfecho. Bom, nós também faremos, se calhar na próxima semana, um balanço do campeonato do Sporting, mas só assim por alto. Se te parece um desfecho justo deste campeonato, o Porto ser campeão, o Porto foi ou não a melhor equipa?
Eu acho que acaba... Nós já falámos disto aqui antes e já acho que os dois concordámos que o Porto acabou por ser a melhor equipa porque teve um momento ascendente na época. Eu acho que nós começámos muito bem, o Porto não começou tão bem. E o Porto teve uma... O Porto ia crescendo gradualmente, enquanto que as outras equipas e nós, se calhar, atingimos ali o nosso pico de futebol e de desempenho.
Aí, eu acho que em dezembro.
Em dezembro. Enquanto que o Porto, em janeiro, estava a crescer ainda. Em janeiro, hoje, final de janeiro, estava a atingir o pico. E os Vitinhas e os Fábio Vieiras e o modelo e... resolveram a situação do lateral direito e conseguiram ajustar contra estes vamos jogar com este lateral, contra não sei quem vamos jogar com este, e portanto descobriu-se ali o Evanilson, atenção que o Evanilson nunca foi tão participativo no plantel do Porto como este ano, e este ano afirmou-se. O Taremi não teve tanta não era tão, não estava tão sozinho na frente, não era tão, não Sim. fazia tanta diferença.
E o Taremi faz um ano. Desculpa, não queria interromper.
Mas não fez tanta diferença sozinho, e o ano passado fez?
Sim, mas eu acho que ele faz um ano muito bom, com números muito, muito bons, para alguém que desta segunda metade passou alguns jogos no banco.
Exatamente. E já, eu estava com muita competição. A única coisa que eu acho um bocado chata é que depois o Porto começa-se, e é uma chatice falar disto, mas é a realidade do futebol português, que são as influências que têm, não só pelas más razões, por razões que não são pró-desportivas, são por razões antidesportivas que o Porto também ganha algum poder. A violência e o
Sim.
seu. Coisas que não é muito bom falar, mas também pesa no, no, numa corrida no título. O nosso jogo no Dragão, por exemplo, o 2-2 que devia ter sido uma vitória do Sporting. E depois também, outra coisa que nós também não nos podemos esquecer é que também não nos aproximamos por demérito nosso.
Exatamente,
Perder
exatamente.
com
Isso é
o
uma coisa que
Braga.
se calhar também conseguiremos analisar com
O
mais
Porto
detalhe para a
sim.
semana.
O Porto sim teve muito bem, pá. Encontrou o Sérgio Conceição, acho que tem a sua equipa a jogar o melhor futebol desde que chegou. Eu acho. Pelo menos é o que eu acho mais atrativo. Não sei o que é que as outras pessoas acham, mas é o que eu acho mais atrativo. E depois o Sporting teve alguns momentos em que não conseguiu ser tão forte. Não ser tão forte consigo, não é contra o Porto, porque é uma liga, então tem que competir contra 17,
É uma maratona.
exato.
Maratona.
Epá. Podemos fazer um outro balanço para a época do
Sim.
Sporting, falar dos deméritos e dos méritos da
Faremos
equipa
com
de
certeza
Mourinho.
para a semana.
Era só uma pequena palavra para o Porto, respondendo à tua pergunta, mas certamente que falar sobre essas coisas todas de balanço vai ser uma coisa gira de fazer.
Sim, a mim também parece assim por alto, só dizer por alto, a mim também parece que o Porto foi a melhor equipa este campeonato. É um campeonato polémico, não dá para contornar, mas na minha opinião é um campeão que é justo e estou de acordo com o Ruben Amorim disse, raramente não é justo, raramente não é a melhor equipa que vence o campeonato. Normalmente nos últimos anos, quando isso acontece, normalmente o segundo é o Sporting. Temos essa maldição. Aconteceu com o Jesus, na minha opinião, o Sporting foi claramente a melhor equipa desse campeonato e não foi campeão por 2 pontos ou por 1 ponto. Aconteceu, enfim, aconteceu no campeonato do Zé Peseiro. O Sporting, enfim, foi a melhor equipa durante o campeonato todo e chegou ao fim e desperdiçou o campeonato na Luz. Enfim. Mas estou de acordo quando o Ruben Amorim disse, ainda mais uma equipa que é campeã com 6 pontos de avanço, uma equipa que é campeã não na última jornada, é difícil que não seja a melhor equipa. Podemos falar de casos de arbitragem aqui e ali, podemos. Agora, 6 pontos é muita coisa, na minha opinião. 6 pontos é muita coisa para se explicar só com casos de arbitragem. Na minha opinião, neste campeonato, com certeza que haverá campeonatos em que isso será discutível, mas na minha opinião, neste campeonato, falar de 6 pontos e reduzi-los a erros de arbitragem enfim, não acho que faça sentido, porque acho que o Porto foi de facto a equipa mais consistente, a equipa que mereceu mais, a equipa que ganhou os seus jogos pela sua competência. Alguns. Com certeza, com algum empurrãozinho, como o empate que consegue com o Sporting, é esse tal empurrão. Agora, com certeza que podemos falar aqui também, podíamos passar a falar também de alguns jogos em que há dúvidas, decisões duvidosas a favor do Sporting. O penalti que não foi assinalado ao ADA. No entanto, não falamos disso. Portanto, isto é só para dizer que é um campeonato polémico, com certeza, é um campeonato em que fica entalado na garganta aquele jogo no Dragão, mas mesmo assim não tira a justiça, na minha opinião, à equipa do Porto. De resto, o jogo de Portimão, tens alguma coisa a dizer? A mim pareceu-me um jogo vou só lançar a minha opinião, depois tu lançares a tua, que a mim pareceu-me um jogo bom do Sporting, com dois erros que dão dois golos do Portimonense. Às vezes é assim, às vezes somos assim castigados, e o Sporting viu-se ali um bocadinho apertado para conseguir vencer o jogo, mas de facto acaba por fazer um bom jogo quase do princípio ao fim, com aqueles dois erros a castigar a equipa.
Eu concordo, acho que é perfeita, acho que é, reflete bem o que foi. Sem produzir muito, o Portimonense fez dois golos que acabam por ter, passam felizes nos golos. Mas o Sporting jogou bem, e uma coisa que eu acho que fundamental neste jogo é que muitas vezes criticámos o Ruben Amorim pela... Criticámos ou perguntámos, questionámos o Ruben Amorim pelas substituições, e este jogo as substituições funcionaram muito bem, os jogadores que vieram do banco acrescentaram a produção da equipa, e acho que mesmo a perder, o Sporting não estava muito preocupado, já estávamos a jogar bem, e acabámos por ganhar o jogo, e por acaso sentia-se que íamos marcar golos, e podíamos ter marcado mais até.
Sim, foi preciso entrar a Sarabia para resolver, mas pareceu-me uma vitória justa. É interessante, o Ruben Amorim voltou a pôr a equipa a jogar sem Paulinho, não é? Sem Slimani, claro, Slimani já não conta. Pôs a equipa a jogar sem Paulinho. É interessante, não sei se provavelmente será por um desgaste físico do Paulinho, agora que o campeonato está decidido, se calhar passa por poupar também fisicamente o Paulinho, mas seja pelo que for, as consequências são boas, na minha opinião, porque dá à equipa uma dinâmica diferente, e a equipa fica com rotinas, com outras rotinas, e menos dependente também de Paulinho, e mostra que não é tão dependente de Paulinho assim.
Não Exato. Sei se estás de acordo. Eu estou de acordo, e até acho, sinceramente, encontramos aqui uma nova, não uma nova, mas já uma coisa que tinha sido testada várias vezes. Recordo-me num jogo da Taça de Portugal, eu não sei se foi contra o Casa Pia, eu acho que foi, também tentámos esta dinâmica de três jogadores móveis, e não estava a correr tão bem nessa altura.
E na Taça da Liga também, na Taça da Liga, a meia-final, também foi o Tabata a titular, com o Paulinho a ficar no banco.
Pois, isso eu acho que também me lembro disso, pá. E não me lembro de ter corrido tão bem, sabes?
Não correu, o jogo foi difícil, o jogo não correu muito bem ao Sporting. Apesar do Tabata ter feito um bom jogo, o Tabata até foi dos jogadores que fez, eu lembro-me de falarmos aqui de ser dos melhores, mas o Sporting não fez um jogo muito bom nessa meia-final. Se calhar, não sei, não sei se já não. Também já foi há algum tempo, não sei se as rotinas que não estavam tão bem treinadas, também não havia Edwards, é importante.
É isso, é que eu acho que o Edwards é muito importante, porque é dos jogadores que consegue, e é um jogador que consegue, através de um passo, receber um passo vertical e rodar e ir para a baliza. Ou receber um passo vertical e combinar com alguém ao lado dele. Por muito difícil e apertado que seja, não é aquela coisa que víamos antes, quando e era assim que jogava o Nuno Santos: receber um passo vertical, receber a bola para trás. E ter o Edwards, o Sarabia, é importantíssimo ali. O Edwards e o Sarabia é muito bom tê-los ali, porque são jogadores que, com o primeiro toque e gestos técnicos, conseguem ter primeiros toques positivos. E é muito importante naquelas posições, para tentar fazer desequilíbrios. Então acho que a chave está aí, combinando com poder de retura, combinar rápido e acelerar, acho que é muito, muito bom. Outra coisa que também nos dá o Paulinho é o tal jogo de apoio, que às vezes não é tão preciso, então vê-se com bons olhos esta vertente.
Sim, é mais um, não é? É mais uma característica que a equipa passa a ter, e isso é sempre bom.
Exato, e fica a pergunta se vem um jogador mais perfilado para ser então o jogador de apoio, que é o de Paulinho, ou então se vai procurar um jogador... Como para substituir também o Sarabia ou o Tabata, não sabemos como é que vai ser o mercado, mas fica, é interessante pensar o homem que eu acho que vai ter que vir, o outro jogador para a frente de ataque. Fica a pergunta se vai ser para a vertente em que para substituir o Paulinho, ou mais no perfil do Paulinho, ou então num perfil mais móvel, como o Edwards e o Pote e o Tabata.
Sim, mas o mais importante, quanto a mim, é que a equipa fica também mais, com essa força, com essa possibilidade de para o ano vermos um Sporting, ou sequer um Ruben Amorim menos agarrado a Paulinho, no sentido em que quando não tem Paulinho, ou quando Paulinho estiver lesionado, cansado, ou numa fase mais negativa, a equipa consegue jogar sem ele de uma forma também igualmente boa. É isso que se quer, não é? É isso. Não, a equipa vai ficando cada vez melhor quão mais completo e diferente for o seu jogo, não é? De resto, não, acho que podemos avançar para a tal questão do novo reforço do Sporting. O Sant Just, que é um central holandês, foi contratado ao Mainz da Bundesliga, foi contratado por 9 milhões e meio de euros, sendo que o Mainz fica com direito a 10% de uma futura venda, caso ela seja feita acima dos 12 milhões de euros, penso eu. O Sporting paga também, além dos 9 milhões e meio, 1 milhão de euros de serviço de intermediação. Portanto, fica aí uns 10 milhões de euros, 10 milhões e meio de euros. Agora, são números relevantes para o que temos para a história do Sporting. Por exemplo, o Sant Just passa a ser o central mais caro da história do Sporting. Está no topo dos jogadores mais caros sempre. Obviamente, o Paulinho destaca-se. E depois temos ali Bas Dost, temos Rodrigo Telles, temos Elias e o Sant Just também estará ali com certeza metido. Mas eu gosto, eu vou dizer, antes de falarmos do jogador, da contratação em si, eu gosto de duas coisas, que é, pagamos bem, mas eu prefiro, mas temos, o Sporting de Ruben Amorim tem-nos habituado a comprar poucos jogadores, às vezes a pagar bem, mas não é aquela coisa de estar a comprar 10 jogadores por 3 milhões de euros, se calhar compramos 3 por 10 milhões de euros, e é muito melhor assim, muito melhor, na minha opinião.
Sim.
Muito melhor uso dos recursos. E além disso, outra coisa que eu gostei muito foi, pá, anunciámos um reforço que em princípio virá para ser defesa central titular de equipa, por um reforço de 10 milhões de euros no dia 11 de maio, antes do campeonato acabar, pá, que também para mim é excelente ter a equipa. O objetivo será com certeza ter começar a pré-época com a equipa já com o plantel praticamente fechado, dependendo depois de algumas coisas das variantes do mercado, que é alguém vir cá buscar, por exemplo, um Mateus Nunes por 45 milhões e o Sporting aí ter essa flexibilidade. Mas, à partida, ter as coisas arrumadas e aquelas características que Ruben Amorim falou estarem colmatadas até à pré-época, e estamos a começar bem.
Eu concordo, pá, é um bom sinal. E continua a sermos precisos em quem queremos, deixa pouca margem de erro, como disseste. E isto mostra, o jogador vem para render, e uma coisa que às vezes as pessoas questionam nos valores altos é: a malta vem para render desportivamente primeiro, só depois é que é para render financeiramente. Ao render desportivamente, há a melhor possibilidade de render financeiramente.
E
o rendimento desportivo, nós estamos a comprar rendimento desportivo.
Sim, e o rendimento desportivo também dará rendimento financeiro, porque o Benfica já leva 2 anos sem ir à Liga dos Campeões, por exemplo, não é? Isso custa dinheiro.
Claro, mas olha, por exemplo, comparando, é engraçado agora comparar o que eu disse agora de pagar caro e é igual a rendimento desportivo, e olhando para o Benfica e as transferências brutais que tem feito, qual é que é o rendimento desportivo? Claro que
Não, e sim,
é uma coisa diferente, porque o Benfica não tem ou teve alguns, para já contratou demasiado, e depois não é esta coisa de vou contratar pouco, mas por alto, vou contratar imensos por imenso.
Sim, exatamente.
E nós
se calhar o Benfica não foi o melhor exemplo da minha parte, até porque eles foram à Liga dos Campeões este ano, mas ficaram em terceiro lugar 2 anos seguidos, era o que eu queria dizer. E isso com certeza que terá impacto na próxima época, não sei, vamos ver. Segundo o que os jornais dizem, não, porque já vem a Ricardo Horta, Götze, Sangaré e mais mil. Portanto,
mais mil, e também vão ser promovidos 23 da formação.
Portanto, o Benfica terá um plantel de 70 jogadores, mas isso não parece problema nosso.
Vai entrar na NFL o Benfica.
mas, bom, além disso, hoje temos também a notícia que o Fedal, oficialmente, o Sporting e o Fedal
sim, anunciaram. Também. Que... Mas não querias falar também, pá, do perfil do Santo Justo?
O caminho acaba aqui. Quero. Mas estava só a dar aqui a notícia, porque são todas notícias do Eixo Central.
Sim, e pá, o Fedal, falar aqui do Fedal, foi um jogador que serviu bem no Sporting, foi um jogador importante na primeira época do Ruben Amorim, na primeira época completa do Ruben Amorim, e é como estávamos a falar antes do episódio começar, ele tem tido imensos problemas, pá, o gajo está velho, é uma pena.
Tá. Sim, já não tem muitos
problemas físicos.
Já não tem a mesma disposição física que tinha quando chegou.
Sim, e era um jogador que se destacava muito por essa também disposição física, pela idade. Foi um jogador com um valor muito bom que fomos buscar. Foi um jogador que serviu bem. Eu gostava do Fedal. Ao início era difícil gostar dele, mas ele melhorou imenso.
Melhorou muito.
É bom ver. Vamos buscar um central e sai um. Que o Fedal também tinha um ordenado assim bom, pá.
Sim. Sim, parece-me natural. Sim, o Fedal parece-me natural.
Falava-se também, não era uma coisa, não é uma coisa surpreendente.
Agora, sobre o Santo Justo, está um bocadinho diferente. Eu, falando aqui dele, eu estive a ver algumas coisas dele. Coisas objetivas. Ele este ano faz poucos jogos. O ano passado fez 32 jogos, 33 jogos, todos a titular. Este ano faz 9 jogos, 8 a titular. Porquê? Teve uma lesão no ombro, direito, foi operado. Ok? Foi operado, recuperou, a recuperação correu muito bem. É o que dizem. É o que. Eu nunca falei com ele, não acompanhei o Mainz nem o Santo Justo durante a época, só agora é que fui perceber porque é que ele jogou 9 jogos. Teve uma lesão no ombro direito, foi operado. Pelos vistos, correu muito bem a recuperação, então tinha um desconforto no ombro esquerdo, aproveitou, entre aspas, foi já agora como correu bem esta, operou também o esquerdo, e portanto ficou de fora durante muito tempo, acaba por fazer só 9 jogos. É dos jogadores, depois, mais coisas mais objetivas, é que é dos jogadores mais valiosos do plantel do Mainz, segundo o Transfer Market. O plantel do Mainz tem, em termos de valor de mercado, tem ali 3 jogadores e depois os outros. E o Santo Justo é um desses 3. Ele e o Niakate, que é o outro central. E depois o ponta de lança, que eu já não lembro do nome. Portanto, tem um valor de mercado no Transfer Market de 16 milhões de euros. E o Sporting foi buscá-lo por 9,5. Portanto, logo aqui já é um bom indicador, na minha opinião.
Sim, isso salta logo à vista.
Salta logo à vista. Pá, e depois, o jogador mais rápido da Bundesliga, em defesa central.
Mais rápido que o Alfonso Davies, atenção, hein? Para quem
Mais rápido que o Alfonso Davies, mais rápido que o TT, que fez um sprint no outro dia, de
mas
36
depois o Santo
quilómetros.
Justo, atenção, mais rápido e é central, não é um central gigante, 1,34 m.
1,34 m. Mas é forte, tem essa capacidade de explosão.
É pá, mas o gajo parece gigante, hein? O gajo pelas fotografias da apresentação parece um gajo muito grande.
Parece forte. Com bastante caparro. Tem
É as opções.
essa capacidade de explosão que, para aqueles que são mais românticos, se calhar não será tão importante. Para mim é, e acho que no futebol é preciso ser pragmático. E esta é uma. As capacidades físicas são muito importantes. Portanto, esta capacidade de explosão que permite, se calhar, ao Sporting jogar com uma linha mais subida do que quando joga Fedal Onet, por exemplo. E ele encosta-se ao adversário. Epá, e se o adversário rodar, ele tem velocidade de recuperar a posição. Portanto, permite ter essa agressividade e ter algum conforto nessa agressividade, porque mesmo que
e
não...
permite também à linha, fazer a linha do fora de jogo, arriscar mais e subir. Se der errado, tens o centro, podemos recuperar a posição.
Sim.
E nós, se calhar, não sei se comprámos o Ilori, mas bom.
O Ilori, mas bom. Pois, não, exatamente. Portanto, permite essa linha mais alta, essa maior agressividade, desde que, e atenção, isto é uma parte importante, que se calhar no St. Just é preciso ter algum trabalho, desde que a linha esteja bem coordenada. E acho que isso é uma parte que, se calhar, não é tão forte no perfil dele, mas com certeza que com o Ruben Amorim, o Ruben Amorim tem-se mostrado exímio nesse trabalho, não será um problema. Essa coordenação da linha, esse posicionamento, em coordenação com o resto da linha de defesa de três centrais. Além disso, epá, ele está no percentil 99% de jogadores de centrais da Bundesliga que mais rematam a baliza. Portanto, ele já está no top 1% de centrais da Bundesliga que mais rematam a baliza. É um indicador de como ele chega a essas zonas de remate. Em comparação com Inácio e Mateus Reis, o St. Just remata em média 0.44 remates por jogo, o Inácio 0.2 e o Mateus Reis 0.18. E atenção que o Mateus Reis ainda jogou às vezes mais adiantado este ano. Portanto, é um
já
número
é,
muito...
Já é muito progressivo o Mateus Reis.
E já é muito progressivo, sim.
Diz, eu tenho uma coisa a acrescentar só depois sobre o St. Just e o que falaste da defesa, pronto, da coordenação defensiva, mas acrescenta tu primeiro.
Vou acrescentar aqui só sobre os passes-chave, não é? Ele é um jogador que eu não sei, anda a circular, quer dizer, eu vi no Twitter do João Castro, alguém, as pessoas que nos ouvem, se calhar usam o Twitter e seguem também o João Castro. E também viram a imagem, porque ele tem dá no percentil 9 da percentagem de passes certos, ou seja, ele está no 9% de jogadores que menos acertam os passes. O que é que acontece? É que isto é de centrais e ele ao mesmo tempo está no percentil 87% dos passes-chave. O que é que isso significa? Porque é que é a razão de ele estar tão abaixo na percentagem de passes certos? É diferente um central que faz passos só para o outro central ou para o guarda-redes do que um central que arrisca e faz passos progressivos para a frente, não é?
Exatamente, é o risco. E já falei também falaste do João Castro no Twitter, que deu esses dados e outros. E o Sporting Tático também deu uns pontos interessantes sobre o St. Just e falou nisso. Na quantidade de vezes que arrisca, e no risco que dá ao jogo, e por vezes demais.
Sim, por vezes mais.
Mas é um indicador de que pá, não me preocupa, porque é do género, não parece que seja uma coisa que vá acontecer muito no Sporting. Pode acontecer aquela e outra vez ele perder a bola, ou um passe ser demasiado arriscado, mas acho que vai ser no Sporting, vai correr mais vezes, vai ser mais bem sucedido, mais vezes do que não.
Sim, de acordo. E também falar sobre o risco dele às vezes também não é, nem é só pelo passe, mas no transporte. Ele como tem grande velocidade e uma grande capacidade física, também tem a facilidade de transportar a bola através da condução para a frente, como faz mais semelhante a Mateus Reis do que a Gonçalo Inácio nesse aspecto. O Gonçalo Inácio permite a equipa progredir mais através do passe, Mateus Reis mais através do transporte. Santos será mais parecido a Mateus Reis. Apesar desse risco, ele tem a quantidade de vezes que ele perde a bola no seu meio campo é consideravelmente inferior à do Gonçalo Inácio, por exemplo. Nós sabemos que isso tem sido, principalmente este ano, uma questão no Gonçalo Inácio, mas só dar dado dessa comparação entre os dois centrais que eu tive a fazer naquele site que nós temos usado para, bom, para ver, ver estas coisas dos jogadores e dos clubes. Tem tido menos perdas de bola no seu primeiro campo do que o Gonçalo Inácio tem tido no Sporting. Epá, e depois, não sei o que é, não tenho muito mais a acrescentar, sinceramente. É um jogador que ganha duelos porque tem, é forte, tem explosão, portanto, tem explosão tanto para correr como para saltar, e ganha duelos no ar também.
Epá, pelo que eu vi e tive a ver uns vídeos dele, o que eu consigo ver no plantel do Sporting e o seu papel é que vai ser espetacular para ter os centrais de fora em Mateus Reis e Saint Just. Vai ser muito bom porque vão ser progressivos, são os dois muito com uma capacidade atlética muito boa. Vamos ter, pá, jogadores que acrescentam ofensivamente e defensivamente. E, epá, acho que é um upgrade, um bom upgrade, que vai demorar, não é? O Fedal demorou, o Inácio demorou, o Fedal demorou, o Mateus Reis demorou, todos demoram.
O Inácio demorou também.
Sim, o Quaresma
tem demorado.
Epá, são coisas, parece uma boa transferência e ser tão cedo então é espetacular, porque consegue aprender ainda mais.
Exato. Depois, a mim também, pá, parece-me uma contratação excelente. Excelente contratação. Podem perguntar, epá, o gajo está de valer 16 milhões, então porquê que o Mainz o vende por 9? Boa pergunta. Imagino que seja porque falta-lhe um ano de contrato, entra para o último ano de contrato, e as lesões deste ano, as lesões, barra, estar a recuperar das operações deste ano, que é mais isso, tiraram-lhe tempo de jogo, desvaloriza sempre um jogador. Portanto, acho que foi uma ótima contratação, um ótimo momento para o Sporting o contratar. Acho difícil que o Sporting o contratasse se ele tivesse feito um ano deste ano como tinha feito o outro. Ou seja, se tivesse feito os tais 33 jogos, epá, se calhar não vinha para o Sporting, muito menos por 9 milhões de euros. Claro, e depois vou deixar a questão do Inácio para outro episódio, mais para a frente, porque duvido que seja uma questão resolvida daqui a uma semana. Mas só dar nota que tem-se falado da possível saída do Inácio para o Manchester United por 40 milhões de euros. E falaremos disso mais à frente, porque hoje estamos sem tempo.
Sim.
Epá, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.
Vou dar o meu abraço especial, que esta semana, epá, tem que ir para o Fedal. Fedal, campeão nacional português de 2020-2021, acaba assim o seu caminho por estas bandas. Com certeza ainda jogará mais futebol, toda a sorte do mundo. Obrigado pela forma como serviu o Sporting e a vida que segue. É um jogador que passou cá, teve sucesso, correspondeu e segue o seu caminho. Portanto, fica um abraço especial para o Fedal. Um abraço para ti, Zé.
Um abraço para ti, Pio. Um abraço ao Ferral e um abraço a todos que nos ouvem. Até para a semana.
Até para a semana e saudações de meninos.